Invista com o Thiago, o podcast de quem investe para quem investe. Olá, olá, investidor e futuro investidor. Eu sou Gustavo Groma e estamos começando mais um Invista com o Thiago, na sua plataforma de podcast e também no YouTube do Thiago Reis. É isso aí, né, Thiago?
É isso aí, Gustavo. Sempre um prazer enorme estar com você, com o nosso ouvinte e também com os convidados que a gente sempre traz aqui. E quem que a gente trouxe hoje, Gustavo?
Thiago, hoje a gente vai falar com a Melissa Angelini, DRI da Blau Farmacêutica, para falar um pouco da empresa, do setor, do momento atual. Tudo bem, Melissa?
Oi, Gustavo. Oi, Thiago. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
Eu já vou emendar uma primeira pergunta aí. Depois tenho certeza que o Thiago vai te encher de pergunta, Melissa.
Por favor.
Para quem não conhece a Blau, fala um pouco mais sobre vocês, Melissa, por favor.
Tá, então vamos lá. Blau é uma indústria farmacêutica brasileira focada na produção de medicamentos genéricos e genéricos de marca para o segmento institucional. O que isso significa, né? Significa que produzimos produtos para o hospital, para o segmento hospitalar. Então, são medicamentos de alta complexidade, de produtos que já não têm patente, ou seja, genéricos e genéricos de marca. Estamos presentes aqui no Brasil e em mais 6 outros países da América Latina.
Melissa, a gente está saindo aí de uma pandemia. Não saímos 100% dela, mas estamos lá. Queria saber de você qual foi o impacto da pandemia nos negócios da Blau.
Na verdade, eu acho que esse momento de pandemia que estamos vivendo desde o ano passado foi um momento de ajuste e aprendizado para todas as indústrias, né? Então, no nosso caso, significa que a gente poderia ter vendido mais do que vendemos, porque algumas operações foram afetadas. Mas conseguimos atuar, ou seja, alguns produtos a gente teve falta, né? Então, o insumo, por exemplo, plasma, que é algo que todo mundo tem falado, e a gente tem produtos derivados do plasma. O plasma ficou em falta no mundo inteiro. Por quê? Porque os centros de coleta de plasma foram fechados, ninguém poderia ir lá doar ou vender o seu plasma, como acontece em alguns países. Então, afetaram alguns tipos de produtos dentro do nosso portfólio, mas isso também nos deu a oportunidade de focar em outro tipo de produtos dentro do nosso portfólio. E eu acho que essa é a grande sacada da Blau, né? A Blau é uma companhia que consegue muito rapidamente entender as demandas do mercado e atuar internamente para a gente produzir o que o mercado precisa entregar. Então, foi isso que nós fizemos, não somente agora, como ao longo de todos os anos, né? Porque em um momento você tem um determinado paciente dentro do hospital, depois você tem um outro, e assim vai. Então, é isso que a gente faz. A gente carrega um portfólio bastante amplo, a gente tem mais de 300 produtos registrados na Anvisa, mas quando você olha os produtos que, de fato, a gente vende, a gente está falando de uma quantidade menor que essa, né? Ou seja, que a gente realmente foca o nosso esforço comercial. Por que isso? Porque a gente atua com o que o mercado precisa, com o que o hospital precisa, com o que o paciente que aquele hospital está atendendo precisa. Então, a gente tem essa flexibilidade, porque, lembra, nós temos as nossas plantas aqui no Brasil, então a gente tem uma larga escala e produção local, o que nos torna muito mais rápido e muito mais competitivo no mercado.
Melissa, vocês fizeram um IPO, de certa forma, recentemente.
Eu queria entender
por que vocês fizeram um IPO, quais foram as condições deles e vocês falassem um pouco dos planos do futuro da empresa como empresa de capital aberto.
Nós fizemos o IPO em abril desse ano, né? Um IPO que a gente já entrou no novo mercado. Qual foi o racional da Blau de fazer esse IPO? Temos diversas frentes de crescimento aqui na companhia, diversas estratégias. Uma delas é a verticalização, ou seja, ter cada vez menos dependência, né, de insumos estrangeiros ou de fora para produzir os nossos medicamentos. Então, a gente tem uma JV nos Estados Unidos, onde a gente começou a atuar agora com bancos de coleta de plasma. Então, como eu estava te falando, né, Gustavo, um dos nossos produtos é um produto derivado do plasma, então é muito importante a gente ter esse insumo. A gente acabou de ter uma planta aqui no Brasil, que a gente terminou o ano passado e a gente recebeu a certificação no começo desse ano, que é uma planta que produz IFAs biotecnológicos. Então, IFA, que é o famoso insumo que agora todo mundo, né, entende um pouquinho, até por conta da vacina e que se fala muito, a gente tem uma planta para produzir isso aqui no Brasil. A gente já tem 4 insumos aprovados, ou seja, são produtos que no futuro estarão aqui no Brasil com um IFA produzido no Brasil. Então, para a gente é muito importante essa verticalização. Outro ponto, aumento da nossa capacidade produtiva. Nós temos o nosso projeto aí da PMIL, que é a nossa planta de produção de medicamentos, que a gente vai conseguir um volume 3 vezes maior do que a gente tem hoje. Então, esse é um dos grandes, frentes de crescimento que a gente falou no IPO e que a gente está fazendo, e é um dos grandes motivos, né, um dos grandes pontos que a gente vai usar o recurso do IPO.
Você falou dessa planta que vai aumentar em 3 vezes a capacidade. Isso vai se transformar em 3 vezes mais receita também ou não?
Olha, na verdade, assim, pode ser. O que a gente está imaginando, tá? Hoje, o grande gargalo da Blau é a capacidade produtiva. Ou seja, a gente deixa dinheiro na mesa, a gente deixa de vender porque a gente não consegue produzir tudo que a gente poderia vender. E, além disso, a gente tem todas as operações na América Latina que hoje o que a gente faz? Hoje a gente só investe. Então, a gente tem um produto, a gente registra esse produto na América Latina, então, seja na Argentina, seja na Colômbia, seja no Chile, seja no Peru, seja no Uruguai. A gente registra o medicamento, a gente mantém esse registro ativo, só que a gente não consegue vender tudo que a gente poderia, porque a gente foca a produção aqui no Brasil. No momento que a gente tiver essa planta, vai ter 3 vezes mais a capacidade do que eu tenho hoje, eu consigo não somente atender o Brasil, como atender esses outros países. Além disso, a gente vai conseguir ver aí uma diminuição dos nossos custos. Por quê? Ou das nossas despesas. Por quê? Porque hoje eu tenho 4 plantas espalhadas no Brasil. O momento que eu coloco todas essas plantas em um único lugar, eu também consigo, né, ter aí uma desalavancagem operacional significativa.
Vocês estão olhando para a M&A também ou
estamos, estamos olhando para o M&A, é algo que está na nossa agenda, a gente tem uma equipe, na verdade a gente tem diversas frentes, digamos aí, de novos negócios. A gente tem uma equipe de novos negócios que acaba olhando parcerias, né, como alguns produtos que a gente traz de fora e faz toda a venda aqui. A gente tem a nossa equipe interna de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que desenvolve todos os produtos que a gente tem hoje aqui no Brasil, e a gente tem uma equipe de M&A que justamente olha não só portfólio, como plantas e outras indústrias que a gente pode adquirir eventualmente.
Melissa, eu queria que vocês comentassem um pouco da evolução dos resultados financeiros, não só da
empresa listada, mas desde antes contar um pouquinho de como foi a evolução dos resultados financeiros da empresa.
Então, na verdade, a Blau é uma empresa que evoluiu bastante ao longo dos anos, né? Não somente em crescimento, mas em diversificação de portfólio, diversificação de canal de vendas. Então, se você pega a companhia lá atrás, você vê que é uma companhia que ela continua, que ela vem apresentando resultados crescentes consistentemente. Então, a gente vem crescendo ao longo de todos os anos. Como vocês sabem, indústria farmacêutica é algo que a gente tem que olhar mais a médio e longo prazo. Então, a gente não costuma olhar o trimestre, sim, pelo menos os últimos 12 meses, que é o mais importante, né? Então, se você for olhar ano contra ano, a Blau continua crescendo. A gente fez um shift importante do nosso portfólio. Então, para quem acompanha a Blau há bastante tempo, deve saber que antes tinha uma concentração muito grande em alguns produtos. Hoje, a gente não tem mais. Hoje, a gente não vai ter, fechando o ano aí, nenhum produto que represente mais do que uns 15% da nossa receita, o que é bastante diferente do que a gente apresentou em anos anteriores. Então, a gente vem trabalhando, até porque agora a gente tem uma equipe maior, né, um centro maior de pesquisa, desenvolvimento e inovação, uma equipe maior de novos negócios. Então, isso também traz um portfólio cada vez mais amplo e mais robusto. Outra coisa que a gente fez é diversificar canal de venda, né? Então, anteriormente, a gente tinha aí uma venda bastante representativa para o governo, então, para o canal público. Hoje, a gente já tem uma venda muito mais representativa no canal privado. Isso também impacta em margem. Canal privado, a gente acaba tendo, em teoria ou em grandes linhas, uma margem maior que no canal público. Então, é uma companhia que, na verdade, a gente vem evoluindo e melhorando ao longo dos anos. Então, a gente sempre apresentou crescimento. O que você vê nos últimos anos? Uma companhia com um portfólio maior, com um mix bom de canal de vendas. Então, hoje a gente tem entrada tanto no canal público quanto no canal privado, e a gente tem um portfólio maior para atender ambos os canais.
Eu queria que você me falasse quais os principais riscos que quem investe na Blau deveria estar consciente.
Então, vamos lá. Eu acho que, na verdade, quando você investe em qualquer companhia, né, uma companhia que abriu capital e que está na Bolsa, primeira coisa você tem é o risco de execução. Acho que a Blau provou que conseguimos executar e conseguimos executar bem, porque apesar de termos só aberto o capital agora, estamos próximo do mercado faz pelo menos aí uns 3 anos, né, desde que a gente se registrou como empresa categoria A na CVM. Então a gente já vem reportando resultado, a gente já está próxima desse público. Então a gente começa a comprovar a nossa capacidade de execução e a nossa entrega de resultado, mas, enfim, sempre tem esse risco, né? Além disso, quando a gente fala que a gente trabalha com medicamentos, a gente sempre tem que lembrar que aqui no Brasil a gente tem a Anvisa e a CMED. A CMED é o órgão que regula preço. Eu acho que esse é o grande, digamos, uma das grandes preocupações de todas as indústrias que estão aqui no Brasil. Então, toda vez que a gente tem um órgão que regula preço e que esse regulador de preço não necessariamente ele é tão rápido em regular o preço de algum produto como o mercado, acaba tendo desabastecimento ou acaba não sendo interessante para uma das partes.
Melissa, a Blau é uma empresa de dono, né? Com um controlador definido. Como que é o alinhamento dos controladores com os minoritários?
Olha, eu acho que muito bom. O Marcelo, que é o controlador da Blau, então o Marcelo ele é o controlador e fundador da Blau. Ele é uma pessoa visionária, que entende muito do mercado, que se tornou referência nesse segmento e que ele está próximo ao mercado, como eu te falei, há alguns anos. Então, desde 2017, 2018, né, tanto o controlador como a própria companhia começou esse relacionamento com o mercado. Então, acho que hoje a gente tem um alinhamento bastante grande. Hoje também a gente tem muito mais, o que a gente gosta de falar aqui dentro, é que a gente tem muito mais questão de espírito de dono do que uma companhia de dono. Porque hoje a gente tem toda uma direção que consegue, né, atuar em determinadas frentes e que você tira todo esse peso do controlador e ele consegue pensar mais no nível estratégico. Então, eu acho que a Blau conseguiu chegar aí. Então, cada um hoje tem suas atividades bastante definidas. Ele tem uma equipe que o ajuda a executar todos esses projetos. E não só isso, a executar tudo que a gente tem para o futuro.
Quem são os principais diretores da empresa?
Então, vamos lá. A gente tem um CFO, que é o Douglas Rodrigues. Bom, fora o Marcelo, né? Então, o Marcelo é o CEO e fundador da companhia. A gente tem o Douglas Rodrigues, que é CFO. A gente tem o Roberto Moraes, que é diretor de operações e M&A. Temos a Elisa Saito, que é a diretora de qualidade, garantia da qualidade. Temos Roberto Altieri, que é o diretor jurídico de compliance. Temos o diretor de comercial, André Lameri, diretor industrial, Elcio. Então, assim, a gente tem diversas diretorias aqui dentro. Temos uma diretoria médica, né? Porque tem toda a parte da área médica que você precisa fazer. Tem a diretoria de RI. Então, a gente tem diversas diretorias para atuar nas principais áreas da companhia.
Melissa, vocês têm uma margem muito boa, mas ao contrário de outras farmacêuticas, vocês
não são donos da patente.
Ao que vocês atribuem essa margem elevada?
Olha, Thiago, na verdade, eu acho que nós temos a margem que todas as outras farmacêuticas que não são públicas têm. Quando você fala de indústrias de produtos genéricos ou genéricos de marca, né? Para o segmento institucional. Porque lembra que, se a gente comparar com a empresa que hoje está listada, são empresas completamente diferentes, com modelos de negócios e produtos diferentes, né? Uma faz varejo, a outra faz segmento institucional, que é o caso da Blau. Então, na verdade, a gente não tem patente, mas nós somos os donos do medicamento. Então, a gente tem produção local, alta escala, a gente faz toda a produção aqui no Brasil, a marca é nossa, o desenvolvimento é nosso, o registro é nosso e a venda é nossa, né? Então, toda vez que você tem um produto que eu produzo internamente, eu tenho uma margem mais alta do que um produto que eu trago de fora, por exemplo. E um produto que eu vendo no canal privado, eu tenho uma margem maior, em linhas gerais, do que um produto que eu vendo no canal público, né? Até porque a CMED já tem uma diferença de preço entre canal público e privado. E é justamente isso que a Blau faz. Então, o que nós fazemos? Desenvolvemos, produzimos, registramos e comercializamos os nossos próprios medicamentos.
Quem são hoje os competidores da Blau?
A Blau não tem uma outra Blauzinha, digamos, aí que você fala, olha, é um competidor direto. A gente tem competidor por produto, né? Então, cada produto tem os seus principais competidores. Quando a gente fala mais dos players locais, digamos, eventualmente, em algum produto, a gente vai esbarrar neles. Então, podemos esbarrar na Cristal em alguns produtos, na Eurofarma em outros, em União Química em alguns, talvez Teuto em um ou outro, algumas internacionais em alguns produtos. Então, se eu estou falando de produtos derivados do plasma, aí tem Takeda, Grifols, CSL, né, Octafarma. Se eu estou falando de um outro produto, de algum outro produto biológico, eu posso ter Janssen, posso ter Axê. Então, dependendo muito do produto, não é uma competição direta de empresa para empresa.
Tá bom. Falando um pouco de dividendos, vocês obviamente não fizeram um IPO para pagar dividendos, mas muitos dos que nos estão ouvindo aqui se interessam por dividendos. Fala um pouquinho da política de dividendos e o que esperar de dividendos por parte da Blau.
Olha, por enquanto eu acho que vai ser o mínimo obrigatório, até por conta dessa toada de investimentos que estamos no momento. Então, como eu te falei, né, a gente está focando agora, por exemplo, nessa planta transformacional que a gente quer triplicar a nossa capacidade produtiva. A intenção é começar a construção aí nos próximos, digamos, alguns meses. A gente tem toda a nossa iniciativa nos Estados Unidos de banco de coleta de plasma. Então, eu acho que, por enquanto, a gente vai continuar no mínimo obrigatório em questão de dividendos.
A Melissa, você falou agora há pouco sobre médio e longo prazo, né? E o que dá para a gente esperar para o futuro de médio e longo prazo da Blau?
Uma companhia muito maior do que a gente é hoje, uma companhia com maior presença, não só no Brasil, mas como em outras regiões, né? E uma companhia muito mais verticalizada, porque essa é a estratégia que a gente está seguindo e o que a gente quer executar. Então, a gente ter maior capacidade, maior independência no desenvolvimento e produção dos nossos medicamentos e estar em mais territórios do que estamos hoje. E com um market share maior.
Podemos imaginar que a empresa vai ter margens maiores e um market share maior?
Olha, a médio e longo prazo, sim.
Tem algum desafio de curto prazo?
Não, é que, na verdade, o que acontece? Para eu ter, por exemplo, margens maiores, market share maior, eu preciso ter mais produto e estar cada vez mais verticalizado. O que depende da minha verticalização? Depende dos bancos de coleta de plasma, depende de eu ter ainda mais IFAs produzindo dentro da planta de IFA biotecnológico hoje, depende de eu ter a PMIL funcionando, que também vai ser num local onde eu tenho benefício fiscal, onde eu vou ter desalavancagem operacional. Então, tudo isso vai me ajudar. Por isso que eu falo a médio prazo e não a curto prazo. A curto prazo, que a gente teve, inclusive nos últimos 2, 3 trimestres, que a gente teve uma expansão de margem que é não recorrente, digamos assim, é porque a gente teve um mix de portfólio e um canal de vendas que nos ajudou, né, a entregar margens maiores. Mas é muito mais o margem que a gente vem agora, né, ao longo dos próximos trimestres, é muito mais o que a gente entregou no histórico do que essa expansão, que pode ser algo pontual e depende muito mais do mix de portfólio que a gente vende do que de outra coisa. Agora, a médio prazo é algo que sim, nós estamos trabalhando e executando justamente para isso.
Eu só quero agradecer você, Melissa, muito obrigado por disponibilizar o tempo aí, pela participação, por mostrar e falar da Blau para todo mundo que nos ouve, nos vê aí, e fiquei contente com a participação e acho que a gente vai se falar mais nos próximos meses aí, e você sempre tá convidada para participar aqui.
Bom, Gustavo, Thiago, foi um prazer, eu acho que esse é o nosso trabalho, a gente tem toda uma equipe de RI aqui disponível, a gente quer estar cada vez mais próximo ao mercado, a gente sabe que às vezes ser uma empresa única na Bolsa é difícil, porque a gente precisa fazer esse trabalho de educar o mercado, entender as dúvidas também, para a gente conseguir, né, externalizar o mais importante para vocês. Então, contem conosco. Muito obrigada pelo convite de vocês. Foi um prazer.